Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
E voltamos aqui no programa Pedaleira, terceiro bloco. Estamos falando, fazendo essa segunda conexão com a Ciclo Iguaçu, e hoje estamos debatendo o assunto sobre ciclo entregadores. Esse lugar, essa comunidade que precisa, ou na verdade a gente precisa que seja revelada para a cidade, para que a gente consiga gerar políticas públicas, para que a gente consiga ter uma série de acesso a esse cenário, que são os ciclistas entregadores, que atende a mim, atende a toda a sociedade. A gente precisa desses trabalhadores, mas eles também, eles e elas, tá aí um assunto que eu acho que a gente também pode trazer, a maioria dessas pessoas que a gente está falando são trabalhadores homens, e aí tem um perfil aí muito, muito curioso do porquê que as mulheres não são equiparadas, não é uma comunidade equiparada entre os trabalhadores de ciclo entrega. A gente acabou concluindo o último bloco, o segundo bloco, falando dessa relação com políticas públicas, com a proposição de leis, que ainda a gente não está conseguindo avançar, porque a dificuldade de responsabilizar os aplicativos, esse lugar, como a Mariana falou, de terceirização do trabalho, então esse distanciamento e essa responsabilidade dessas empresas em relação aos trabalhadores, em relação aos serviços aplicados, tá de uma forma generalizada, não só com os ciclistas e entregadores, também os motoristas de carro, né, de veículos, enfim, mas a gente está num cenário com dificuldade de acessar e de avançar. E aí, está aí uma articulação possível, né, com propostas de lei, só que para isso a gente precisa revelar, mapear, trazer à mostra como que é a prática dos ciclistas entregadores, e essa é a proposta da Ciclo Iguaçu, através da coordenação da Yasmin Heck, para fazer essa pesquisa do perfil do ciclista entregador. A gente estava falando então no último bloco sobre as políticas públicas e esse vácuo, esse gap que a gente não consegue avançar por causa dessa responsabilidade das empresas aplicativos. E aí também eu falei um pouquinho dessa questão do gênero, né? Que a gente tem essa dificuldade de... Essa dificuldade de identificar mais mulheres como ciclistas entregadoras. E também um outro ponto que a gente trouxe, e a gente está no terceiro e último bloco, é esses pontos de apoio que podem unir, podem gerar uma comunidade, fazer com que se articule e identifique essas necessidades.
São dois pontos bem, bem importantes, né? Abrindo, assim, questão de gênero, né? Por que que as mulheres não pedalam, e aí acrescentando por que que as mulheres não pedalam e não fazem entregas pedalando. A gente, claro que tem exemplos, aqui em Curitiba teve o coletivo Camomila, que com a pandemia ficou inviável, elas não continuaram, eram mulheres que faziam entregas. E aí nesse sistema devorador, nem sei dizer como intitular, que é os aplicativos, né? Sanguinário, talvez. Só queria, não sei se continuamos em gênero, mas eu queria, já que estou na onda aqui de falar um pouco a minha opinião sobre o assunto, na questão das políticas públicas, né? Eu até, pela pesquisa que tenho feito no mestrado, fui dar uma olhada no plano diretor de Curitiba, foi então assinado em 2015. Lá em 2015 já se falava sobre estruturas urbanas para logística, essa logística de última milha, né? Que é uma entrega assim que pode ser feita de bicicleta ou com aqueles carrinhos manuais, que é para evitar que grandes caminhões entrem dentro da cidade, você ter espaços para essa logística urbana. Isso já estava previsto em uma lei de diretrizes, né, que é o plano diretor. Isso ainda não sei o quanto que entrou no plano de mobilidade. Aí a gente já tem essas outras leis. A gente tem visto que lei não falta, né? Eu acho que o que falta mesmo é falta do interesse executivo de olhar para essa situação. Então a gente vê outdoor aí dizendo quanto que a nossa cidade é inteligente, é conectada, enfim. E aí esses aplicativos são bem inteligentes, trabalham com a conexão, eles vêm, utilizam, né, o espaço físico da cidade. A gente teve o exemplo da Yellow, que foram as bicicletas compartilhadas, espalhadas pela cidade, não sabe se o que aconteceu, não se tem dado, e elas foram embora. Então, precisa de fato que a cidade seja inteligente, que essas propostas venham do executivo, no interesse político, né, de resolver a situação. E não só simplesmente, bom, a gente acredita também nas leis, mas elas não vão resolver sozinhas. Isso é só uma crítica que eu acho que é importante fazer dessa falta de interesse, né? Um olhar para esse invisibilizado, esse trabalhador ou essas questões diante desses aplicativos ou dessas empresas tecnológicas. E agora eu lembrei porque eu estava falando disso. Porque Curitiba podia muito bem criar suas próprias tecnologias. A gente precisou contratar uma empresa da Espanha para fazer o aplicativo do Star. Isso é um absurdo, né? Diante de uma ideia de um Vale do Pinhão, onde a gente vai estar fomentando a tecnologia local. Por que que precisa um aplicativo de Star? É a coisa mais simples, né? A gente tem empresas aqui de tecnologia que já fizeram coisas muito mais elaboradas e difíceis do que um aplicativo de Star. E aí a gente vê exemplos, né? Acho que Curitiba se vangloria pelo Expresso, pelo BRT e a nossa irmã Bogotá da Colômbia, né? Que importou e melhorou o sistema de BRT. Hoje ela tem praticado dentro da gestão pública um sistema de entregas público, com bicicletas cargueiras, de fato, que olha para isso. Não, realmente, essa entrega de bicicleta na última milha para o centro urbano, ela é eficiente, a gente tem dados sobre isso. E a cidade pegou e está testando um modelo público, né, de entregas e de circulação de mercadorias pela cidade. Então, só queria trazer esses exemplos, né, e provocar um pouco, né, o quão inteligente e conectada que é a nossa cidade nessas soluções que melhorariam nossas vidas.
Né? A gente está aqui com... Eu vou trazer aqui o comentário de algumas pessoas que estão aqui pelo YouTube, e elas estão perguntando, e audiência pública, será que não rola? Então é que nem você falou, né, Yasmin, falta de fato articular com algum ator que faça, que tenha interesse em atuar e olhar para esse cenário, não de uma forma especulando, assim, que, enfim, talvez até seja uma boa essa audiência pública acerca só dos ciclistas entregadores, só desse lugar, depois que a gente levantar esses dados, depois da pesquisa do perfil. Né, fica aqui uma possibilidade, assim, que é mais uma dessas ações. Tem o pessoal de Paranaguá, Muriel, mais uma vez, querida, está com a gente também, o João Vaz também está com a gente, e super interessante essa questão de como um serviço público, né, algo que realmente interessa para a gente. A gente está tão distante disso que eu achei uma ideia tão fantástica, mas, puxa, um sonho também para a gente. A gente está aqui nas nossas considerações finais e ainda tinha esse lugar do gênero, né, que a gente podia desenvolver com o trabalho. A Yasmin também faz um trabalho bem legal junto com o pessoal da Bicicletada Feminista, então tem uma articulação dos assuntos sobre gênero em vários temas, né, e a Cicle Entrega também. Mas eu vou puxar aqui para a gente poder ir fazendo a nossa conclusão. A gente falou sobre articulação com as pessoas, revelação dessa comunidade com pesquisa, a articulação com o poder público é através das regulamentações. A gente tem esse lugar de identificar que precisa também espaços de apoio para esses ciclistas. Então, e mais uma vez, a questão de gênero. Vamos tentar fazer uma conclusão aqui para a gente poder chegar numa, né, conclusão aqui do termo da ciclologística, mas não vou falar ciclologística, da cicloentrega e a Ciclo Iguaçu. Mari, você quer trazer para a gente como é que está esse cenário, se a audiência pública realmente é um lugar depois dessa pesquisa, se depois de serem arquivadas é caso da gente reforçar e pedir mais uma vez uma regulamentação e insistir nessa responsabilidade dos aplicativos? O que você acha, já pensando uma conclusão aqui do assunto?
Olha, com certeza, a gente não tem certeza sobre vamos necessariamente apresentar uma proposta de regulamentação, mas com certeza a ideia é que a gente apresente esses dados para o poder público e para outras instâncias também, né? A gente pensa, por exemplo, no próprio campo do direito do trabalho, de pensar nessa perspectiva também. Então, um primeiro encaminhamento, uma vez que esteja publicada a pesquisa, é com certeza apresentar ela visando especialmente garantir a qualidade das condições de trabalho, que diz respeito tanto à relação com os aplicativos e especialmente na relação com o espaço urbano, né? Então, isso com certeza seria o primeiro encaminhamento que a gente faria com a pesquisa. E só puxando aqui uma questão dos dados, com o que a Yasmin comentou também, obviamente a prefeitura e o poder municipal seria o primeiro interlocutor, né? Até porque a gente acredita que boa parte dessa pesquisa e de dados que a gente está procurando obter seriam de responsabilidade do poder público, tá pensando. A gente não pode ignorar mais a mobilidade como algo que tem que estar no centro do planejamento urbano, né? Então não adianta só a gente se calcar em uma tradição que diz respeito ao transporte coletivo e não pensar a mobilidade em termos mais amplos como ela está colocada hoje.
E Yasmin, você acha que a gente consegue trabalhar com esse levantamento de dados e fazer uma avaliação desse material ainda para o ano que vem, para esse ano? Como é que é pensar em pegar essa comunidade de serviço no final do ano? Será que a gente vai ter mais gente trabalhando, porque se trata de, não sei, o comércio está mais ativado, talvez?
A gente tem, por incrível que pareça, agora a questão da vacinação se ampliando, está diminuindo um pouco, pelo que eu tenho conversado com entregadores, os pedidos e o número de entregadores na rua. A gente quer realizar essa pesquisa, né, pelo menos a coleta dos dados, né, as entrevistas, a aplicação do questionário ainda esse ano. A gente vai precisar de pessoas voluntárias, então quem estiver ouvindo e tiver interesse em entrevistar, entrar em contato com essas pessoas que fazem a entrega utilizando a bicicleta, entre em contato com a Ciclo Iguaçu, que a perspectiva é para outubro, novembro, a gente está nas ruas, né, promovendo esse espaço, esse encontro com esses trabalhadores e conhecer um pouco da realidade deles. Então a perspectiva é essa, e aí para publicações acho que no começo do ano que vem mesmo.
Então, se alguém quiser entrar em contato, tem essas redes da Ciclo Iguaçu, que está no Instagram, tem também no Facebook, para poder acompanhar e também somar a esse projeto de mapeamento do perfil do ciclista entregador em Curitiba. E, pessoal, o assunto é enorme e os trabalhos são também gigantescos. E aqui são sugestões de como dar um kickstart, né? De como dar um começo, assim, para poder falar sobre, para poder conhecer a nossa cidade e esse cenário do ciclista entregador. Essa foi mais uma conexão que a gente fez com a Ciclo Iguaçu. Aqui a gente debate ao vivo, levanta ideias, aqui surgem coisas no improviso, mas também porque a gente já tem ativado esse assunto em reuniões, em projetos, grupos de trabalho. Então está aqui sempre aberta a Ciclo Iguaçu para você que quiser conhecer, participar, somar aos trabalhos da Ciclo Iguaçu. E vão vir próximos programas aqui da conexão com a Ciclo Iguaçu para a gente deixar compartilhar com vocês como é que está sendo o trabalho. Obrigada, então. Mariana Auler, querida da coordenação jurídica, e Yasmin Heck, da coordenação administrativa. Geniais e admiráveis mulheres que estão aqui trabalhando na Ciclo Iguaçu.
Obrigada, Tissa. Obrigada, pessoas. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Obrigada, Tissa.
Obrigada, Yas. Obrigada, Maia. Desculpa ter interromper vocês. A gente está, então, encerrando o programa. A gente termina sempre com esse bloco do Cadu, contando para a gente, numa poesia, como que é esse pedal, como é que é olhar a cidade. E ele trouxe, como ele sempre faz, dentro do assunto que a gente está trabalhando, mais uma vez sobre ciclista entregador, vamos encerrar com o bloco Percursos Afetivos Sonoros do Cadu Cinelli. Um beijo e até o próximo programa.
Percursos Afetivos Sonoros. Michel é como ele se chama. Imigrante haitiano, recém-chegado na cidade de Curitiba. Um pouco mais de um ano, chegava e vislumbrava um novo tempo de vida. Jovem, vinha atrás de uma promessa de uma nova vida. As coisas estavam difíceis por lá, diz ele. Michel chegou e no primeiro mês teve tempo de acertar um lugar para morar nas bordas da cidade. Conseguiu uma bicicleta e se tornou ciclo entregador. De fundo, se escutava a história de uma pandemia que assolava a Europa, alguns lugares da Ásia. Parece que começou na China. Era início do ano. Sua maior preocupação era poder aprender minimamente português. Precisava se virar nas terras curitibanas. Além das entregas, conseguiu uns bicos fazendo jardinagem. Sempre gostou das plantas. No Brasil, sonha com a possibilidade de estudar na universidade. A pandemia chegou e interrompeu os planos. Ele só não parou de pedalar. Michel só não parou.
E este foi o novo programa Pedaleira, com o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.